Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Calçoene FM de Calçoene, Alagoas, Cantareira FM de São Paulo, capital, Capivari FM de Capivari de Baixo, Santa Catarina, Carnaúba FM de Campo Maior, Piauí, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Laura Canabrava. Nascida em 17 de setembro de 1991, no Rio de Janeiro, e que estará presente por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Vontade, uma composição só dela. Você lembra?
Vontade doida de cortar o cabelo, de trocar de nome, de mudar de país, vestir a roupa que antes eu não gostava.
Em entrevista a mim concedida em março de 2021, Laura Canabrava me contou a interessante história de Vontade, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Laura Canabrava, seja muito bem-vinda ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Olá, Rui. Olá a todos. O prazer é todo meu.
Como é que se deu o seu encontro com a música? Como é que você foi sensibilizada e se descobriu uma cantora, uma compositora com essa relação irreversível com a música?
Essa relação com a música, para mim, começou desde criancinha. Desde que eu nasci, talvez. Porque meu pai, ele tem uma relação com a música muito forte. Ele canta, ele toca violão, toca piano, compõe. Ele não seguiu isso profissionalmente, mas essa relação é muito importante para ele e sempre foi muito presente na minha vida. Então, desde criancinha, eu já cantava com ele. E logo cedinho também, ainda muito novinha, fui participar de corais, canto coral, que era uma coisa que eu gostava muito. Fui estudar música também, desde criancinha. Então, essa relação foi muito natural para mim. Depois, enfim, seguir isso como carreira já é outra história, né? Já foi um pouco mais desafiador encarar isso como carreira. Mas lembro que na época de fazer vestibular, eu não me vi fazendo outra coisa senão música e dança também. Então eu fui fazer vestibular das duas coisas ao mesmo tempo, uma loucura. Mas não me arrependo, apesar das dificuldades, também foram muitas alegrias. E aí a coisa foi fluindo. Mas a relação da essência da relação com a música foi lá atrás mesmo, desde criancinha.
Laura Canabrava, e as suas influências você consegue identificar neste universo poderoso de cantoras e compositoras brasileiras e estrangeiros? Você consegue identificar as suas influências?
Olha, eu acho sempre muito difícil responder essa pergunta, porque são muitas influências, muitas referências, muita música boa nesse mundo. E ao longo da minha vida eu escutei muitas coisas diferentes, né? Acho que a gente tem fases, acho que a gente tem aquilo que a gente escuta lá na infância que vai influenciar também, que vai ficar. A gente pode até esquecer que a gente ouvia, mas está dentro da gente. E aí em cada fase a gente vai mudando, adolescência, juventude. Enfim, a gente vai mudando e ouvindo muita coisa. E eu realmente acredito que tudo isso faça parte da minha música, né? E continuo ouvindo muita coisa, as coisas novas, atuais, me influenciam muito também. Então, é sempre muito difícil responder essa pergunta. Mas eu posso dizer que eu gosto muito de MPB e acho que a minha maior influência está entre os intérpretes e compositores da MPB. Então, não posso deixar de citar Elis Regina, foi uma intérprete que eu ouvi muito, que me influencia muito. Eu gosto muito do repertório, gosto muito dos arranjos. Então, com certeza, é das maiores influências. Mas também, vamos lá, Rita Lee, Caetano, Gil, Chico, Milton, Gonzaguinha, toda essa galera. Mas é muita coisa, assim. Eu acho difícil responder.
Laura Canabrava, Vontade, que é uma composição só sua, tem história.
Vontade é um grande desabafo, né? Então eu fiz num dia que eu tava realmente exausta, realmente cansada de tudo, e comecei a colocar isso em música mesmo. Eu falei, quero gritar isso, tô cansada de tudo, quero mudar, sabe? E aí vieram várias inspirações de coisas que a gente tem vontade nesses momentos, né? Tanto de fugir, de sair da cidade, de ir pro mato, como de mudar tudo. Cara, quero ser outra pessoa, tô cansada de mim, quero ser outra pessoa, quero cortar o cabelo, mudar de nome, mudar de país, sabe? Esquecem que eu existo, eu vou ser outra pessoa em outro lugar. Ou então simplesmente preciso de uma night, preciso de uma noite de bebedeira, sexo e rock and roll, sabe, para escapar, né, escapar da situação que você tá. Enfim, é isso, assim, é um grande desabafo mesmo. Depois eu fiquei refletindo o quanto que é importante a gente falar sobre esse cansaço que muitas vezes a gente se encontra e que a gente fica se culpando de estar nele, mas o quanto também ele é incentivado pela nossa sociedade, né? Essa sociedade que massacra muitas vezes a gente, sociedade capitalista, sociedade patriarcal, pensando na questão da mulher, né? A gente é muitas vezes massacrada no dia a dia, né? A rotina do dia a dia às vezes é muito pesada, é uma rotina que a gente está muito mais preocupada com o trabalho, com o dinheiro, com dar conta das coisas, com fazer mil funções ao mesmo tempo e não no, nas nossas necessidades realmente que mais importam, né? E nossas necessidades corporais, e nossos prazeres e nossa tranquilidade.
Então foi assim que nasceu Vontade, composição de Laura Canabrava, que ouviremos com a própria criadora.
Vontade doida de cortar o cabelo, de trocar de nome, de mudar de país, vestir a roupa que antes eu não gostava, ser outra pessoa, aquilo que eu nunca quis. Vontade doida de ficar sozinha, de fugir pro mato e não falar com ninguém, cantarolar uma linda canção na cachoeira onde eu me sinto bem. Ai, vontade doida de passar um batom, um brilho nos olhos e um perfume francês, sair na noite e beber uma cachaça, beijar na boca e um sexo a três. Ai, que vontade, ai, que vontade, ai, que vontade. Às vezes eu fico cansada de tudo. Às vezes eu fico cansada. Às vezes eu fico cansada de tudo. Às vezes eu fico cansada. Às vezes eu fico cansada de tudo. Ai, cansada. Às vezes eu fico cansada de tudo, de tudo. Às vezes eu fico cansada. Vontade doida de cortar o cabelo, de trocar de nome, de mudar de país. Vestir a roupa que antes eu não gostava. Ser outra pessoa, aquilo que eu nunca quis. Vontade doida de ficar sozinha, de fugir pro mato e não falar com ninguém. Cantarolar uma linda canção na cachoeira onde eu me sinto bem. Ai, vontade doida de passar um batom, um brilho nos olhos e um perfume francês. Sair na noite, beber uma cachaça, beijar na boca e um sexo a três. Ai, que vontade, ai, que vontade, ai, que vontade, ai, que vontade. Vontade que meu corpo tem e grita dentro de mim. Às vezes eu fico cansada de tudo. Às vezes eu fico cansada. Às vezes eu fico cansada de tudo. Às vezes eu fico cansada. Às vezes eu fico cansada de tudo. Ai, cansada. Às vezes eu fico cansada de tudo. Às vezes eu fico cansada.
Maravilha! Ouvimos Vontade, composição e interpretação de Laura Canabrava. Esta faixa está presente no EP Vontade, lançado em 2020.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Faz um...
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Jorge Versilo.
O rádio não só foi como é o sol da minha carreira. Eu digo sol porque na minha carreira a estrela é a música, né? E a música é o som, né? É algo abstrato que chega muito antes do artista ou da estrela. Ou do astro, esse conceito que a gente tem, né, de popstar, que às vezes ajuda tanto o próprio artista e às vezes atrapalha tanto. A grande estrela da minha carreira são as minhas músicas.
Rádio, a sua melhor companhia.
Programa dedicado inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora carioca Laura Canabrava, que está nos acompanhando por todo o programa, contando histórias de suas canções. É o caso de Amor Livre, uma composição só dela. Você lembra?
Um clarão de luz, uma brisa leve, um segundo breve, fora do tempo.
Laura me contou a interessante história de Amor Livre, mas antes disso, falou de sua formação musical.
Eu estudei muito e continuo estudando. Acho que é um caminho sem fim. Na música a gente pode estar sempre se aprimorando. Eu fiz faculdade de música na Unirio. Sou formada em bacharelado em arranjo de MPB. Antes disso, participei muito de canto coral. Foi uma grande escola para mim. Fiz cursinhos de música, de teoria musical, até porque para entrar na faculdade você tem que já ter uma base teórica. E fiz muita aula de canto, passei por diversos professores, tive questões com algumas técnicas, tive que fazer escolhas pessoais, expressivas do que eu queria, como eu queria cantar e se aquele professor estava me dando o que eu precisava, sabe? Não foi um caminho muito reto para mim nesse sentido. Foi um caminho cheio de curvas. Não foi fácil, não foi fácil. Foi bem complicado, assim, até psicologicamente, né? Conseguir encarar esse desafio, e uma busca, né, de estudo, muito estudo, e continuo nessa estrada também, me aprimorando. Eu acho que sempre tem como a gente se aprimorar, mas também não deixa de ser intuitivo, não deixa de ser intuitivo. Eu acho que a criação, ela é intuitiva, para mim ela parte muito da intuição, junto com o material que você tem dentro, né, de tudo que você estudou. Então, eu lembro de compor ainda muito criança, eu compunha como uma brincadeira, era uma brincadeira que eu gostava muito, compor e cantar as minhas músicas, eu já fazia isso desde criança, mas eu compunha ali com o que eu tinha, com o que eu tinha de conhecimento, né? Então, à medida que eu fui estudando, conhecendo mais música, eu fui podendo fazer outras coisas e escolher mais o que eu queria, né? Como eu queria fazer, como eu quero me expressar. Mas é uma caminhada, eu acredito muito que estudar é muito bom, assim, gosto muito de estudar, tô sempre buscando estudar mais.
Laura Canabrava, Amor Livre, que é uma composição só sua, tem história.
Amor Livre é uma música que eu comecei a fazer pelo refrão, com muita vontade de falar sobre a liberdade do amor, que é tão importante, e em contraponto ao que exigem de um padrão de relacionamento heterossexual e monogâmico da nossa sociedade patriarcal. Então, eu quis trazer a liberdade do amor e a necessidade de se ter um amor livre, de amar independente desses padrões. E eu fiquei muito tempo com esse refrão na cabeça e não conseguindo fazer uma outra parte. E aí, muito tempo depois, eu estava em casa e tinha uma luz super gostosa do sol entrando pela janela, iluminando assim o ambiente, chegando em mim, e eu comecei a fazer esse início, que eu falo, né? Um clarão de luz, uma brisa leve. Eu comecei a falar da natureza mesmo, desse estado. E eu comecei a sentir uma sensação tão boa de amor por tudo aquilo e uma sensação de liberdade, e que eu comecei a comparar com essa sensação de a gente amar livremente as pessoas também. E nessa comparação, quando eu senti isso, não foi tão racional, foi um sentimento que me veio e que eu comecei a juntar com aquele refrão, me veio aquele refrão. Então foi de uma forma que eu nunca imaginava, porque eu tentei, quando eu estava tentando fazer a estrofe para esse refrão, eu tentei fazer de uma forma muito mais explicativa, assim, racional sobre essas questões. E depois, quando me veio essa sensação da natureza e que eu fui muito mais pelo sentimento, fez muito mais sentido para mim, na verdade, pela forma como eu conduzo, como eu crio, como eu faço as minhas composições, sabe? E mais pelas sensações, pelo sentimento, pela poesia. Então, eu acabei juntando essas duas situações que são muito diferentes, mas que têm sensações muito parecidas de amor e liberdade.
Então, foi assim que nasceu Amor Livre, composição de Laura Canabrava, que ouviremos com a própria criadora.
Um clarão de luz, uma brisa leve, um segundo breve, fora do tempo. Me encontrei assim e me permiti. Vi o mundo sorrir, fora do tempo. Força maior que me invade, sagrada natureza. Explode coração, deixa sentir, deixa ser livre. ser o que for, livre pra ser como for, livre pra ser de verdade. O meu amor é livre, livre pra ser o que for, livre pra ser como for, livre pra ser de verdade. Um clarão de luz, uma brisa leve, um segundo breve, fora do tempo. Me encontrei assim e me permiti. Vi o mundo sorrir, fora do tempo. Força maior que me invade, sagrada natureza, sentimento que se expande, explode coração. Deixa sentir, deixa ser livre.
Maravilha! Ouvimos Amor Livre, composição e interpretação de Laura Canabrava. Esta faixa faz parte do EP Vontade, lançado em 2020.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ivan Vilela.
Olha, o rádio teve importância vital na minha vida. Itajubá tinha uma rádio muito interessante, que era a Rádio Universitária, era uma rádio AM, que tinha uma programação maravilhosa. A base da minha instrução em música clássica, antes de fazer um curso de música clássica, que foi um curso de composição musical, foi a Rádio Cultura FM São Paulo, que eu escutava muito. Rádio MEC, ouvia de madrugada, Rádio Nacional, enfim. Dos veículos musicais, foi o mais instrutivo da minha vida.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Ceará Rádio Web, de Fortaleza, Ceará, Cidadania FM de Avaré, São Paulo, Cidade FM de Catolé do Rocha, na Paraíba, Cidade FM de Diamantina, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora carioca Laura Canabrava, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Eu Tenho Medo, composição só dela. Você lembra?
Babá, diz por que eu tenho medo, babá.
Laura me contou a interessante história de Eu Tenho Medo, mas antes disso falou do que a inspira.
O que me inspira são as coisas que eu sinto que de alguma forma me transformam, que causam reflexões, questionamentos, emoções. Então, pode ser muita coisa, mas não qualquer coisa.
Laura, você precisa de um ambiente especial para compor? Ou você compõe assim no trânsito, fazendo uma caminhada, numa fila, no caos?
Eu componho no caos total. Em todos esses lugares que você falou já aconteceu. E um lugar especialíssimo também é no banho. No banho e perto da natureza também. Tanto no caos da cidade eu componho muito também, mas perto da natureza, no rio, no mar, eu componho muito também. Vem muita inspiração.
Laura, e você usa o violão como um suporte para o seu processo criativo?
Às vezes sim, às vezes eu uso o violão e muitas vezes não. Muitas vezes parte do canto e depois eu pego o violão para harmonizar.
Laura, e como é que funciona o seu processo criativo? Como costumam chegar até você as suas composições?
O meu processo criativo parte muito da intuição. Então, geralmente, nasce do nada, em qualquer situação, alguma coisinha, sabe? Algum pedacinho de música, alguma melodia com um princípio de letra, em qualquer lugar, muitas vezes no banho, e em outros lugares, já acordei com música na cabeça. Então, sempre parte dessa intuição, que eu acredito que seja... como o meu corpo transforma, está acostumado já, por eu fazer música há muito tempo, né? Ele já está acostumado a transformar as coisas que eu vivo, as coisas que estão em mim, que eu estou pensando, questionando e sentindo, em música. Então eu sinto isso. Mas depois tem o trabalho mais racional da coisa, que é de pegar essa inspiração, esse pequeno trecho que veio de inspiração, e trabalhar ele, pegar e desenvolver, né? Aí tem essa segunda etapa do trabalho.
Laura Canabrava, Eu Tenho Medo, uma composição só sua? Tem história?
Então, essa história é o seguinte. Eu passei por um momento na minha vida que eu tinha muita crise de pânico, muita crise de ansiedade. Isso foi muito difícil, me impedia de fazer muitas coisas, me interrompia em muitos momentos. E essa música foi baseada nessas crises, essas sensações todas que eu falo de medo, de angústia, era o que eu sentia. E teve um dia que já foi até no momento que eu estava bem melhor, mas dizem que quando a gente tem isso, né, tem essa tendência a ter crise de pânico, a gente vai ter o resto da vida, né, não tem uma cura. Então isso é uma coisa que me acompanha, mas hoje em dia eu já sei controlar muito melhor. Então teve uma época que eu já estava bem melhor, inclusive já tinha algum tempo que eu já tinha me iniciado na minha religião, que é o culto Aurum Laifá, e que desde que eu me iniciei isso já teve uma grande melhora na minha vida, porque eu acho que eu me aterrei mais, me conectei mais com a minha espiritualidade, comigo, com o meu corpo, isso tudo foi muito importante para me sentir melhor. E algum tempo depois, que eu já estava melhor, mas eu ainda estava tendo algumas crises, eu perguntei sobre isso, consultei Ifá, né, e perguntei sobre isso, e eu tive a resposta de que eu estava tudo bem comigo, que estava tudo bem comigo, que eu não tinha nenhuma questão a ser tratada. Então, que era para sempre, quando eu me sentisse assim, eu lembrasse dos meus orixás, lembrasse do meu pai, o Dudua, que é meu orixá, e rezasse para ele e pedisse para ele me proteger, né, e me acalmar. Então eu saí desse dia, eu saí dessa consulta e começou a vir na minha cabeça essa reza. E aí eu comecei a cantar, né? Babá, Aremô Duduá, me diz por que eu tenho medo, babá, eu tenho medo. Esse iniciozinho que eu canto antes do que eu considero mais o início mesmo da música, né? Mas partiu desse iniciozinho, dessa reza. E aí eu comecei a falar, eu tenho medo. E aí eu comecei a falar, tenho medo. É assim que acontece, comecei a descrever. Foi isso.
Então foi assim que nasceu Eu Tenho Medo, composição de Laura Canabrava, que ouviremos com a própria criadora.
Babá, aremundo do ar, me diz por que eu tenho medo, babá. Sufoca, o coração acelera, o peito aperta e a pele arrepia, meu corpo se desespera, a minha mente voa no espaço e tempo e eu já não sei mais quem eu sou. Eu tenho medo do infinito, eu tenho medo do que eu não sei. Eu tenho medo, babá, eu tenho medo do imprevisível, eu tenho medo da morte. Do imprevisível, eu tenho medo da morte.
Maravilha! Ouvimos Eu Tenho Medo, composição e interpretação de Laura Canabrava. Esta faixa faz parte do álbum Aie, lançado em 2018.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Mutinho, cantor, compositor e baterista gaúcho.
Na minha vida foi muito importante. Eu me lembro quando em 77 eu gravei o primeiro compacto duplo na RGE, porque a música Oi Lá foi a música que eu gravei antes do Toquinho e até hoje ela ainda é conhecida pelo trabalho de divulgação que fiz em todas as rádios de São Paulo. E a rádio vai ser sempre um dos veículos mais importantes para a divulgação de trabalhos musicais e outras coisas também. Então foi muito, na minha vida foi muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora carioca Laura Canabrava, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de A Vida é Maior, composição só dela. Você lembra?
O que vem amanhã eu não posso saber, ninguém sabe o que vai acontecer.
Laura me contou a interessante história de A Vida é Maior. Antes falou sobre a relação entre letra e melodia.
Sim, eu faço a melodia, a letra e a harmonia também das minhas canções. E não tem muito, não tenho o que flui mais, não. Eu acho que flui bem junto, inclusive no próprio processo de criação, eu componho junto a melodia com a letra. Por isso que eu acabo fazendo muita música sozinha, poucas parcerias, porque geralmente eu já vou fazendo junto. É harmonia que às vezes, na maioria das vezes, eu harmonizo depois as melodias, porque muitas vezes eu saio cantando assim em lugares que eu não tenho nenhum instrumento. Mas depois eu pego e harmonizo. Mas já aconteceu também de partir da harmonia, mas é mais raro. Então eu realmente não tenho. E aí quando eu faço parceria, já aconteceu de eu fazer uma melodia para uma letra, já aconteceu de eu dar uma letra e a outra pessoa fazer melodia. Mas o engraçado é, quando eu faço só a letra, por exemplo, geralmente já tem uma... Geralmente não, sempre tem, mesmo quando eu faço uma parceria que a outra pessoa vá fazer a melodia, eu já entrego com alguma melodia, mesmo que seja bem simples. Mesmo que eu fale assim, olha, não tô gostando dessa melodia, mas o que eu fiz foi isso aqui. Porque eu acho que não sai letra sozinha. Quando sai letra sozinha, assim, quando eu escrevo sem pensar em melodia, eu sinto que não é música. Eu sinto que eu tô escrevendo um poema ou um texto, às vezes eu até escrevo isso, mas não letra de música. Eu não consigo escrever letra de música sem pensar na melodia. Concluí isso agora.
Laura, A Vida é Maior, uma composição só sua? Tem história?
Eu lembro que essa música, A Vida é Bem Maior, eu estava num momento bem me sentindo conectada com os meus orixás, em casa mesmo. Pra quem é do babado, eu tinha acabado de dar Ossé pros meus orixás. Enfim, tinha rolado uma conexão ali. E aí me veio esse refrão, né? Que é, eu sei que a vida é bem maior, eu sei que a vida é bem maior. E me veio esse refrão muito como uma reza, assim, de me sustentar nessa ideia. Ao mesmo tempo, eu tava passando por um momento... o mesmo momento que eu falei da outra música, da música Eu Tenho Medo, né? Um momento com muitas crises de pânico, ansiedade. Então, me vinham muitas questões filosóficas e existenciais na minha cabeça que me desconcertavam. E eu comecei a falar um pouco sobre elas nessa música, né? Então, eu começo falando, o que vem amanhã, eu não Eu não posso saber, ninguém sabe o que vai acontecer, não consigo enxergar além da minha visão e se a realidade é ilusão. Então, ao mesmo tempo que isso me vinha como um questionamento, muitas vezes que me desconcertava, né, que era meio negativo no sentido de, cara, eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, o que é a realidade. Ao mesmo tempo, quando eu me sustentei na religião, quando eu ganho essa conexão com a religião, com os orixás, com a espiritualidade, eu me sustento nesse mistério, eu me conecto com esse mistério de uma forma diferente, de uma forma humilde, talvez, de aceitar que eu não sei tudo, que a vida é bem maior do que eu posso imaginar, e que tudo bem, eu aceito isso e eu vou viver a minha vida aqui, me sustentar no que eu acredito, me sustentar na minha fé, né? Ter fé é muito sobre isso também, né? Então, é sobre isso essa música.
Então foi assim que nasceu A Vida é Maior, composição de Laura Canabrava, que ouviremos com a própria criadora.
O que vem amanhã eu não posso saber, ninguém sabe o que vai acontecer, não consigo enxergar além da minha visão, isso é a realidade, é a ilusão. O passado e o futuro também são o presente, são marcas no coração da gente. Eu não sei de onde vim, pra onde vou, o destino que Odu me reservou, vou jogar o Pelé pra consultar, e os caminhos e Ifá vai me contar.
Eu sei que a vida é bem maior, eu sei que a vida é bem maior, eu sei que a vida é bem maior, eu sei que a vida é bem maior.
Depois da morte eu não sei o que vai ser de mim, a certeza que não será o fim. Salve meus ancestrais, tudo que já viveu, a morte sempre vem pra quem nasceu. Se o mistério da vida angustia você, faça um pouco mais de sobreviver. Eu não sei de onde vim, pra onde vou, o destino que o Odu me reservou, vou jogar o Pelé pra consultar, e os caminhos Ifá vai me contar.
Eu sei que a vida é
maravilha! Ouvimos A Vida é Maior, composição e interpretação de Laura Canabrava. Esta faixa faz parte do álbum Aie, lançado em 2018.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Jurei te pertencer por toda a vida.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Rosa Passos.
Eu sempre gostei de ouvir rádio por causa da minha avó. Então eu achava aquilo o máximo. E adorava ficar ouvindo as notícias. Meu pai tinha um rádio enorme em casa. E nessa minha trajetória, na minha carreira artística, um dos momentos que eu mais gosto, assim, realmente, é quando eu tô com um trabalho novo no mercado e vou fazer entrevista nas rádios. A rádio tem muita importância na minha vida, principalmente aqui em Brasília. Então eu acho que é um veículo muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Esse eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora e compositora carioca Laura Canabrava. E a música da vez é Vaidade, composição só dela. Você lembra?
Olho no espelho, tento enxergar se essa minha vontade é mesmo besteira, como você falou.
Laura me contou a interessante história de Vaidade, mas antes disso falou sobre a sua trajetória.
Eu considero o início da minha carreira solo, autoral, em 2018, que foi quando eu fiz meus primeiros lançamentos. Antes disso, eu já vinha fazendo show, inclusive show desse álbum que eu lancei em 2018, e ainda antes participado de bandas, de coletivos, mas eu acredito que 2018 é um marco pelos primeiros lançamentos. Então, meu primeiro lançamento foi o single e o clipe da minha música Transe, Transa, Transitar, que eu gravei numa pegada toda eletrônica. E aí já adianto que esse lançamento ficou um pouco perdido nesse início de carreira, porque logo depois eu lancei o álbum Aie, mas eu vou agora regravar essa música vai estar no meu segundo álbum, então eu dei um pouco mais de sentido nessa minha trajetória, mas depois eu conto mais sobre isso. Então assim, depois desse single, eu lancei o álbum Aie, com músicas minhas para os orixás, numa pegada de sonoridade de MPB, jazz, pop e ritmos afro-brasileiros. Esse álbum teve uma repercussão super legal da mídia, saiu em lista de melhores discos, um retorno surpreendente do público, fiquei muito feliz. E aí depois disso, por eu ter me lançado com músicas minhas, eu comecei a participar de muitos festivais de mulheres compositoras. Então participei do Festival Sonora, no Rio, em Recife, foi bem legal. E em 2019, eu passei no programa ASA, da Oi Futuro, que foi muito importante para mim, porque é um programa que incentiva mulheres no mercado musical e profissionais do áudio em geral, porque esse ainda é um meio muito machista, muito dominado por homens. Então, esse programa tem o objetivo de oferecer mentorias, de fazer uma rede de fortalecimento entre essas mulheres do programa. Então, foi realmente isso que aconteceu. Eu saí muito fortalecida, entendendo melhor também muitas questões do mercado, de estratégias, de lançamentos, que eu realmente não tinha muito conhecimento. E esse apoio, né, da Oi Futuro, assim, como fortalecimento mesmo, né, como incentivador do meu trabalho. Então, foi muito importante para mim. E em 2020, lancei o EP Vontade, com músicas minhas mais pessoais, colocando meus sentimentos, questionamentos e minha visão de mundo como mulher nessa sociedade. É da MPB Pop. E foi bem legal, teve um retorno bem legal da mídia e do público, mas teve um circuito todo online, né? Porque foi nesse ano de pandemia, nessa situação que estamos até agora, então foi bem diferente. Mas foi o que sustentou minha alegria também, né? Poder estar fazendo música e trocando com as pessoas, mesmo que seja online. Então a gente fez clipe, tem clipe da música Eu Fico Doida, tem clipe da música Vontade, tem remix da música Vontade. Então a gente conseguiu produzir bastante, mesmo nessa situação. E tive a grande alegria de, no final do ano, passar no edital Retomada Cultural da Lei Aldir Blanc com o projeto de um álbum novo. Então agora eu estou realizando o meu segundo álbum com músicas minhas também, chamado Transe Noturno, que estará em todas as plataformas digitais em abril.
Laura Canabrava, Vaidade, que é uma composição só sua, tem história.
A música Vaidade eu fiz depois de eu ter tido uma briga com um namorado meu, onde eu questionei o valor que ele me dava. E ele me disse que eu estava sendo vaidosa, que era vaidade minha estar exigindo aquilo. E essa música eu comecei fazendo como um questionamento mesmo. Será que é isso? Será que ele tá certo? Eu tô sendo vaidosa? Ou será que eu tô no meu direito de exigir que eu seja valorizada a altura que eu acho que eu mereço ser valorizada, né? Será que... Aí depois eu fiquei questionando isso como uma questão maior que acontece com muitas mulheres e não só na minha situação. Na minha situação eu ainda não sei quem estava certo, quem estava errado, mas eu resolvi colocar essa música no mundo porque eu percebi que é importante nós mulheres, pensando nessa questão maior, nos questionarmos sobre isso, porque por tanto tempo fomos submetidas, né, ao homem, fomos sempre inferior, colocada inferior, fomos sempre caladas, fomos sempre, enfim, inferiorizadas, né, invisibilizadas. Então, é importante que a gente se questione se a gente está sendo valorizada. Eu acho que é uma questão de amor próprio e de se colocar no mundo, ocupar seu espaço no mundo e receber o valor que a gente merece, que a gente sim tem que exigir, porque é mais difícil para a gente ter esse reconhecimento. Então, eu vi que isso era importante de ser colocado, que muitas mulheres iam se identificar comigo, e foi o que aconteceu.
Então, foi assim que nasceu Vaidade, composição de Laura Canabrava, que ouviremos com a própria criadora.
Tento enxergar se essa minha vontade é mesmo besteira, como você falou, e eu tenho que aceitar. Tento enxergar se isso tudo é normal e não tem necessidade, mas não é possível estar bem assim com alguém que não sabe meu valor, com alguém que não se gabe de mim, com alguém que não vai me bajular, me exaltar, me endeusar. Eu só queria que você me admirasse como eu te admiro. Eu só queria alguns elogios pra me fazer carinho. Você diz que é vaidade, sim, é vaidade. Queria ouvir da sua boca que eu sou foda, melhor mulher do mundo. Queria ouvir você dizendo que nunca sentiu amor tão profundo. Você diz que é vaidade, sim, é vaidade. Será tão difícil de dizer porque nunca imaginei que fôssemos brigar.
Maravilha! Ouvimos Vaidade, composição e interpretação de Laura Canabrava. Esta faixa faz parte do EP Vontade, lançado em 2020. Laura Canabrava, muito agradecido por sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço por sua generosidade em abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu que agradeço demais, Rui, prazer é todo meu. E queria convidar as pessoas que estão ouvindo a me seguirem nas redes sociais. É só procurar por Laura Canabrava, também nas plataformas digitais e no YouTube, para conhecer um pouco mais do meu trabalho e acompanhar as novidades.
Beleza. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, eu quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% de seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313 de 1991. Todo o valor investido é deduzido ou restituído do seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo seu carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.